Jovem Pan News. Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rogério e a todos os nossos ouvintes.
Olá, doutor Sérgio. Bom dia para o senhor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do retorno das aulas municipais aqui de Vitória, né? Os prefeitos, eles poderiam tomar esse tipo de decisão sem saber qual que seria a próxima classificação na semana seguinte, né, do seu município com relação à transmissão do coronavírus?
Vamos lá, Paulo Rogério. Eu vou responder, vou começar de trás para frente, já dizer a minha opinião técnica. Sim, os prefeitos têm liberdade para, no âmbito dos seus municípios, adotarem essa medida que, no caso aqui da grande, do estado do Espírito Santo, até no caso da cidade de Vitória, é uma medida mais flexível, ou seja, que permite um retorno às aulas presenciais antes que o governo do estado assim concorde, assim avalize. Então, eu afirmo que tecnicamente isso é possível no aspecto do direito, aspecto jurídico. Agora, essa minha resposta, ela, para ficar mais bem fundamentada, eu tenho que fazer um histórico aqui rápido. Porque nós temos lá do ano passado a lei que, quando a pandemia ainda estava no início, a lei diz uma coisa. Então, esse é o primeiro caminho, é o da lei, que foi tratada no Congresso Nacional, depois sancionada pelo presidente, entrou em vigor. Depois veio o Supremo Tribunal Federal e disse uma outra coisa, sobre esse tema específico de municípios, estados e Ministério da Saúde. E aí tem também os juízes estaduais que adotam posturas diferentes. Então, na verdade, nós temos três, e só simplificando, três níveis tratando do mesmo assunto. Daí a gente chega nessa confusão. A lei lá do ano passado, que continua em vigor, diz que os municípios, os estados podem adotar, entre outras, medidas de isolamento, de quarentena, mas com autorização com a anuência do Ministério da Saúde. Essa é a lei. Aí o Supremo Tribunal Federal disse, não, os municípios e estados podem ter a liberdade de adotar suas medidas de acordo com as realidades locais. E o que os prefeitos, ou alguns prefeitos, estão fazendo é exatamente cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal interpretou, dizendo que a Constituição dá essa competência também aos municípios e aos estados. Mas, na verdade, por que que está essa polêmica toda? Porque muitos juízes estaduais, ou seja, juízes locais que ficam nas cidades, municípios, vão lá, o prefeito flexibiliza, aí derruba aquela flexibilização. O governador endurece as medidas, derruba esse endurecimento do governador. Então, na verdade, fica essa confusão e é uma insegurança jurídica. Eu fico pensando, eu não tenho mais filhos em idade escolar, já está em faculdade, etc. Mas eu fico pensando os pais de crianças, de adolescentes, quando um prefeito diz assim, ó, semana que vem vai voltar aula presencial. Eu imagino que esses pais fiquem assim, pensando, mas será que vai voltar mesmo? Será que não vai ter uma ordem judicial mandando não voltar? Ou o governador vai desfazer tudo? Mas, respondendo novamente a pergunta, sim, o prefeito tem essa condição legal de flexibilizar e de voltar com as aulas presenciais.
O senhor explicou muito bem a situação, mas para quem de repente pegou o discurso no meio do caminho ou de repente se perdeu, só para a gente poder deixar mais claro ainda, ou seja, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, lá do ano passado, ela não chega ao nível de detalhamento como os decretos estaduais aqui no Espírito Santo, por exemplo. Existem pontos nos decretos aqui do governo do estado que dizem que os municípios eles podem avançar nas restrições, mas não podem recuar nas flexibilizações, digamos assim. Eles não podem afrouxar mais aquilo que já está determinado. Só que o Supremo, ele não entra nesse nível de detalhamento. Ele apenas diz que o município tem autonomia para flexibilizar ou para restringir, né?
É verdade. Foi exatamente isso que o Supremo fez e está em vigor. Por isso que eu disse que sim, o município, se entender que na sua realidade local pode, no caso específico aqui, voltar com as aulas presenciais, ele tem essa autonomia, ele tem esse poder. Quando um governo de um estado diz, não, o estado todo está nessa quarentena, tem que suspender isso e aquilo, na minha opinião, de forma muito clara e inequívoca, essa posição de um governo estadual vai contra o que o Supremo decidiu. Porque o Supremo pensou no seguinte: nós temos um país com mais de 200 milhões de habitantes, com 6 mil, 5 mil e tantos municípios. Como é que nós podemos ter uma régua única para o país todo? Vamos deixar que os municípios tenham autonomia e os estados também.
Agora, o engraçado é que boa parte dos gestores municipais, eu acho que até os estaduais não se atentaram a esse detalhamento aí não, doutor Sérgio.
É verdade. E por isso, talvez, Paulo, que a gente esteja ainda rodando, sem conseguir uma solução. Para você ter uma ideia, eu estou aqui com um ouvido esquerdo, eu estou ouvindo a Pan News Vitória. No ouvido direito, eu estou aqui na Pan News Nacional, no YouTube, na CPI da Covid. E eu fico me perguntando, com tanto problema, com tantas necessidades legislativas, inclusive, aquele pessoal de Brasília fica fazendo esse, desculpa a palavra, né, esse espetáculo e, na verdade, o alvo está errado. Então, o que os prefeitos precisam estar conscientes é que eles têm autonomia. Agora, quando ele toma uma decisão, ele vai e justifica, se for o caso, se depender de uma aprovação legislativa, ele faz isso diante da sua Câmara Municipal e ele tem autonomia para a saúde dentro do seu município.
E, doutor Sérgio, quando saiu esse anúncio, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação disse que ia recorrer dessa decisão, né? Por enquanto, não saiu nenhuma notícia de que já existe aí algum resultado aí dessa decisão. Existe chance, por exemplo, para a justiça derrubar essa decisão do prefeito?
Patrícia, chance para a justiça decidir de um jeito ou de outro, por mais absurdo que seja, sempre vai existir. Porque os juízes, como todos nós, são pessoas que podem errar nas suas decisões. Muito bem. Agora, eu vejo essa posição do sindicato, dos professores, como totalmente absurda e sem sentido. E não vejo como uma ação judicial dessa possa se sustentar, apesar de que um juiz possa, um juiz pode entender de maneira diferente. E por quê? Vamos pensar o seguinte: e se o sindicato dos médicos, em março do ano passado, entrasse com uma medida para os médicos não trabalharem por causa da exposição à Covid? E os sindicatos dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e dos padeiros e dos motoboys? Então, a posição que é um sindicato dos professores, toma, a meu ver, vai na contramão daquilo que a sociedade precisa. Então, não há nenhuma categoria que esteja tendo ou que deva ter um tratamento especial, um tratamento com algum tipo de privilégio. É claro que cabe às escolas, mas isso que a gente sabe é que já tem sido feito com muito zelo, cabe às escolas públicas e privadas a adoção de todos os protocolos de higiene, de distanciamento, aquilo tudo, e também, que é o que eu ouvi do prefeito de Vitória que ocorreria, é a possibilidade de que o pai que se sentir inseguro não mandar o seu filho para a escola. E é o professor que tiver que voltar para a sala de aula presencial. Ele vai com todos os cuidados, até porque eu citei algumas categorias, mas imagine se o sindicato dos comerciários entrasse na justiça para dizer que os funcionários dos supermercados não iriam trabalhar. Ou seja, nós não podemos ter nenhuma categoria com privilégio acima das outras.
Ok, então. Doutor Sérgio, a gente agradece mais uma vez pelos esclarecimentos e até um ponto de vista que abre mais ainda os caminhos para outras disputas, né, que podem surgir mais para frente. A gente agradece mais uma vez e aproveitando para desejar um ótimo final de semana, né?
Igualmente, um abraço, até terça.
Até terça, doutor Sérgio.